BZZCast. Fala galerinha aí da BZZCast. E o nosso convidado de hoje trouxe aqui a Vanessa Lobato, a nossa querida V, professora de mídia da Campo Real. E a gente vai deixar pra ela se apresentar o resto.
Eu posso me apresentar assim? Oi, eu sou a V.
Pronto, e você tá apresentada e já era.
Eu tô apresentada e tô com ela.
Porque todo mundo já sabe o que você faz da vida e que você é a deusa da publicidade.
Nossa senhora.
Reflita.
É. Nossa. Tá precisando de nota?
Um pouco, talvez,
horas,
não
horas.
Sei.
Tu quer trocar um elogio em horas?
Aham, cada elogio eu vou querer ganhar uma hora complementar. Você tá linda hoje, seus olhos estão radiantes, o seu sorriso maravilhoso.
Nossa, aí fechou 40 já, né?
Nossa, tá precisando de mais 40? Então vamos puxar a cabeça do ZCast pra ganhar essas 40, porque só com elogio é muito sem graça.
Bora lá, mas eu posso falar um pouquinho... Sou a Vanessa Lobato, sou publicitária, gosto da área de mídia, uma área que eu me identifico e trabalho ou dou aula, isso já tem um bom tempo. Vamos contar os anos aqui para o pessoal não fazer uma continha aí básica.
Tá certo. Tá. Então, vê, a gente trouxe algumas perguntas que já pediu para ter um bate-papo, a gente não vai ficar preso nesse roteiro, a gente quer mais conversar mesmo para a galera que vai ouvir o podcast entender como é que funciona essa área dentro da publicidade. E eu acho que a primeira pergunta é basicamente o que faz o profissional de mídia dentro de uma agência?
Bom, eu vou partir lá da ideia de que quem começa dentro da publicidade nunca lembra que tem profissional de mídia, né?
Uhum.
Ou quando vem para dentro da faculdade, a gente vê muito a relação da criação, até por não conhecer um pouco desse lado, dos outros lados, das outras vertentes que a gente tem como
com
profissional
certeza.
De comunicação. Mas vamos lá, um profissional de mídia dentro de uma agência é o responsável em verificar o melhor meio de levar a informação até o público-alvo. Posso definir dessa forma aí. Melhor forma estratégica, melhor forma custo-benefício na hora de você escolher as mídias selecionadas, entre outras informações.
Com certeza. E por que exatamente você escolheu atuar nessa área? Você teve alguma uma vocação assim, ou você estudou isso e você falou, caramba, eu acho que eu levo jeito para isso?
Na verdade, é a minha relação com a matemática, ou com a relação estratégica. Eu gosto bastante da relação da matemática, eu dou bem com a questão dos números, e me dou bem também na relação de negociar coisas, ou relação estratégica, de pensar no melhor caminho. Então, acho que foi isso que me levou a buscar mídia, a escolher mídia.
Tá certo. Então, basicamente, você é uma estrategista. Eu acho que isso leva para uma outra pergunta, que é o que exatamente, como você caracterizaria um profissional de mídia? O que a personalidade da pessoa tem que ter que possa fazer com que ela seja definida um bom profissional de mídia?
Nossa, mas vamos lá. Antenado, uma pessoa que tem que estar alerta aí a todos os novos formatos que aparecem e que busca aí informações a respeito de todos os meios, né? Tudo pode se transformar em mídia. Alguém que gosta bastante da relação de números, métricas, análise de gráficos, análise de informações, porque não tem como ser um profissional de mídia sem gostar dessas coisas. Tem que ser proativo. Uma flexibilidade, negociador também. Eu acho que são basicamente essas informações.
Com certeza. E tem como você falar um pouco pra gente dessas mídias? Se você acha que tem alguma que seja melhor para trabalhar? Tudo bem que é tudo muito relativo. Talvez você trabalhar com TV, que seja uma mídia de massa, ela não seja a melhor mídia para você atender algum tipo de público. Mas explicar mais ou menos como é que funciona, como que seria o público de cada uma dessas mídias, acho que seria interessante pra galera que tá ouvindo.
Posso generalizar, falar um pouquinho de cada um é complicado, cada um tem suas características e a gente escolhe, por exemplo, televisão por ser um mídia de massa, abraçar bastante público, um público extenso, alcance, cobertura, entre outras formas. Diferente, você pode ter um material segmentado, específico para um determinado público. Então, dentro de mídia, o que a gente tem que ter, a gente não tem uma questão de ser bom ou ser ruim, esse é melhor, ou aquela mídia é pior, ou aquele meio é melhor. O que a gente tem que ver é a relação de qual é o objetivo que nós temos de mídia. Qual é o objetivo que você tem, qual é o público que você tem, como que você vai fazer para trabalhar com isso, porque ao mesmo tempo que a televisão pode ser um meio bacana para resolver um determinado problema de comunicação, ou né, o objetivo de mídia, no outro ela seria inviável, às vezes até para uma relação custo-benefício mesmo. Então tem N situações para analisar dentro dos veículos, né, ou dentro dos meios ou das mídias, antes mesmo de contratá-la. Isso tudo depende também muito da relação do cliente ou do público-alvo que está sendo trabalhado.
Certo. E agora, atualmente, com a internet chegando aí para a galera e ela sendo muito ela estando muito presente na vida das pessoas, acaba que jornal, rádio, TV, que são essas mídias mais convencionais que a gente conhece desde sempre, elas acabaram perdendo um pouco de destaque por causa, por exemplo, algumas redes sociais. Por exemplo, temos o Instagram, que tem tendo bastante advertising agora, bastante propaganda dentro dele. O próprio Facebook, que a galera acaba postando mais e trabalhar com social media. E também tem agora o marketing digital, que está vindo aí, que tem muita gente deixando trabalhar com social media e trabalhando em cima do marketing digital. O que você tem a dizer sobre isso?
Posso fazer uma linha da história aqui, da comunicação, só para pontuar. Acho engraçado que a gente fala assim, tá chegando as redes sociais, tá chegando o marketing digital, agora tem Facebook ou Instagram ou qualquer coisa similar, e que os outros meios vão deixar de existir. Se a gente pensar um pouquinho, quando surgiu a televisão, a gente achou que o rádio fosse deixar de existir, que as pessoas não fossem mais divulgar no rádio, ou quando veio o rádio, a gente achou que deixaria de ter material impresso. Na verdade, é uma reinvenção, né? Você tem uma reinvenção. E são situações distintas, não quer dizer que um vai diminuir o outro ou alguma coisa assim. É uma somatória. Então, muitas vezes a gente tem que pensar que o público que assiste TV não está nas redes sociais, ou trabalhar com marketing digital é uma coisa muito distinta, porque ela também é uma relação de cuidado, e tirar também o olhar que mídia digital, ou rede social, ou marketing digital, não tem custo.
Com certeza.
Você vê muito essa relação das pessoas migrarem para a plataforma digital pensando que, não, vamos fazer porque é gratuito, e não é bem assim que as coisas funcionam. Se não tiver planejamento, se não tiver estratégia, se não tiver investimento, não dá em nada.
Tá, agora que você falou que não dá para investir, mas você acredita que com essas mídias você consegue fazer, ter uma volta sem você fazer, por exemplo, impulsionar o Facebook? Você acredita que apenas com os posts orgânicos você consegue fazer com que o público interaja mais com sua página, que ele tenha um bom alcance, que ele consiga bastante likes, que consiga dar um retorno para a marca?
Consegue, claro que consegue. Mas a gente tem que pensar também que isso é uma relação estratégica, não é eu postar qualquer coisa e achar que tudo vai partir do nada. E primeiro, né, a marca já tem que ter um certo relacionamento com o seu público também. Achar que eu vou aparecer do nada e que as coisas vão brotarem ou vão migrarem é bem complicado.
Com certeza, vem bastante um trabalho mais árduo, né?
Parece que a relação do investimento está só na questão de comprar, a questão de impulsionar. Na verdade, a relação do investimento também está na questão estratégica. Você pensar estrategicamente e produzir materiais para isso. Você tem esse espaço orgânico. Isso também é investimento.
Certo. E, bom, já que como a maioria dos nossos ouvintes é daqui da cidade, né? Acredito que a maioria seja daqui da cidade de Guarapuava. Como que você poderia definir a atual situação do mercado de trabalho hoje em dia na publicidade, ou mais voltando para a pessoa que trabalha com mídia?
Vou pegar um pouquinho no seu pé, porque eu estou pensando grande, né? Eu gosto de pensar grande. Então, vou pensar que nós estamos aqui parados em Guarapuava, mas que o universo vai ouvir a gente.
Certo.
Tá bom?
Tá bom. Desculpa. Tá. Foi erro.
Estamos na internet. Na internet tudo é possível. Mas vamos lá. Eu não vou falar específico de uma cidade ou alguma coisa assim. Eu vejo assim, a profissão em si teve uma grande evolução. Você sai do profissional que antes era praticamente um comprador de espaço, e você passa a ter um profissional que precisa pensar estrategicamente. Parte dessa ideia de que eu não compro mais só mídia, não sou mais essa parte de função, mas eu passo a pensar estrategicamente e ter o meu destaque dentro das agências, consequentemente dentro do mercado. Porque, como eu costumo dizer, não adianta ter uma bela campanha se eu estiver na mídia errada. Ou a estratégia errada de mídia, ou objetivo errado, público errado, alcance errado, frequência errada. Então, as coisas precisam trabalhar em conjunto. Então, vejo o mercado evoluindo. Você saindo dessa questão de ser um comprador e tendo essa relação de destaque hoje como um profissional estrategista mesmo, planejador.
Certo, então já que você é uma estrategista, acredito que você tenha que entender o público que você está trabalhando, obviamente. E você acha que tem alguma barreira, alguma limitação quando você quer conhecer esse público? Por exemplo, você vai trabalhar com TV e você pegou um cliente, por exemplo, numa academia, e você precisa conhecer esse público. Quais seriam os meios que você usa para você chegar e entender ou compreender quem é esse público para o seu cliente?
Eu tô achando que o teu exemplo aí, você está querendo ganhar um pontinho aí no TC. Você já está querendo uma vantagem.
Negativo. É que foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, então me perdoe. Mas eu quero saber exatamente como é que você faz para trabalhar essa... Sabe, como é que você faz para buscar aí esse conhecimento do público que você está trabalhando?
Não só do público, mas das características do veículo, a gente tem que conhecer esse público. Uma grande dificuldade que a gente encontra de início, e eu vou fazer uma pergunta, você pode me responder, quando você pergunta para o cliente Quem é o público consumidor, o público-alvo dele, e responde o que para você?
Todo mundo.
E todo mundo é o quê?
É muita gente.
E como é que eu fico? A gente já parte daí a dificuldade que o profissional tem em fazer uma pré-definição. A grande maioria dos clientes, principalmente a gente pegando clientes de cidades menores aí, eles não têm uma visão de quem é o consumidor ou o público-alvo dele em específico. Eu estou falando de detalhes, de ter um banco de dados, de ter informações do que faz, o que deixa de fazer. É, e aí a gente tem que partir dessa ideia, de pesquisar e buscar saber quem é esse público consumidor ou público-alvo da campanha. E isso depende muito de pesquisa mesmo. É bem complicado você pensar em levar para um veículo de comunicação um material para divulgação se você não sabe para quem você vai atingir. Então, parte daí, a gente tem que buscar as informações através de pesquisa. E as pesquisas podem ser diversas.
É, certo.
Não estamos falando só pesquisa de campo. Vamos para o campo lá fazer uma pesquisa, sair entrevistando as pessoas na rua, é, ou algo similar. Nós estamos falando de pesquisar, utilizar diversas fontes, desde o segmento em específico do cliente até, né, outras possibilidades, como a gente tem diversas pesquisas dos próprios meios de comunicação ou artigos também que trabalham com isso.
Com certeza, eu acho que é uma tarefa árdua, né? Porque você não pode ter uma visão rasa de quem é o teu público, como você falou. Ele não pode ser todo mundo, tanto quanto ele também não pode ser homens e mulheres de 18 a 45 anos.
Porque também acaba sendo praticamente todo mundo.
E de, no final, é todo mundo de uma forma diferente de se
forma
falar,
um
se for
mais
bem. Com certeza.
Deixa
sim.
De ser todo mundo. O todo mundo, na, quando a gente diz isso, o profissional de mídia trabalha com todo mundo, diz que é muita gente, é justamente porque não há como. Se você não sabe perfilar, se você não sabe buscar específico quem é o seu público, como é que você vai vender seu produto?
Exatamente. Isso que você acaba tendo que estudar isso pelo seu cliente. Né? Isso que é uma tarefa bem difícil para um profissional de mídia. E fala, tá, já que nós estamos sempre focados nisso, como que você vê o futuro da profissão de um profissional de mídia? Como que você acha que ela vai se desenvolver no passar dos anos?
Acho que vai começar... Na verdade, acho assim, o profissional de mídia, ele está ganhando seu espaço de destaque dentro das agências ou dentro dos setores. É importante a gente frisar aqui que alguns centros maiores, a gente também tem os birôs de mídia, que eu acho uma coisa complicada. Se você tem que todas as partes dentro envolvidas de uma campanha precisam pensar e discutir junto, mas que está crescendo. E está crescendo justamente por esse olhar em cima do profissional estrategista, não mais um comprador de espaço. Né? E esse outro momento que a gente pode falar das mídias sociais, eu acho que acaba sendo até uma questão de uma segmentação dentro do profissional de mídia. Então você pode ter agora especificações dentro da área, né? Alguém que trabalha só com mídia online, alguém que vai se especificar com marketing direto, ou alguém vai trabalhar com mídias mais segmentadas, ou mídia de massa. O importante é ver que a área está crescendo e que as pessoas estão dando importância para isso também.
Com certeza. E você acha que o mídia pode levar a culpa de uma campanha não ter obtido um resultado positivo?
Total, total.
Eu
você
também
pensar
acho.
O seguinte, que eu costumo dizer que o cliente vê duas coisas na campanha. As figurinhas, o pessoal da criança me desculpa, tá? Mas a parte da arte, o que vai ter, como que vai ser e quanto que ele vai precisar investir nisso. Então, você a partir do momento que a gente está falando em investimento, quer retorno. Deu problema, não deu retorno, não chegou, ele também vai ser questionado a respeito, né? Como um todo, na verdade, a culpa é do conjunto, não dá para só pontuar um, né? Mas, com certeza, ainda mais envolvendo a relação financeira.
Bom, eu vi no ano passado um trabalho de gestão de campanha, não lembro qual que eram os alunos, onde o professor Paulo comenta que eles poderiam ter investido um pouco menos de verba em janeiro, pelo simples fato de que aqui no Brasil o ano só começa em fevereiro depois do carnaval. O que você tem a dizer sobre isso? Você acha que é correto? Você acha que quando o mídia estuda, além de entender o público, de entender como é que funciona o mundo, basicamente, assim?
Claro que tem. Aí vamos ver, nesse caso em específico, não vou lembrar que era um cliente também, mas a gente está falando de instituições sem fins lucrativos ou causas que era a temática do trabalho. É, mas eu não posso falar, por exemplo, um protetor solar não divulgar em janeiro.
Com certeza, que verão, praia.
Total. Né? Ou qualquer outro, né? Bebidas, ou roupas, coisas mais de verão. É, nesse sentido. Então, não é que não existe, ou que a gente tem que esquecer alguns meses, que a gente não que tem que deixar quieto algumas coisas, mas é entender o universo do segmento do cliente. daquilo que você está divulgando. É lógico, em janeiro ninguém está preocupado com instituições sem fins lucrativos, em fazer doação, em perceber alguma coisa nesse sentido. Então teria aí uma dispersão de verba ou até mesmo de atenção. Da mesma forma que você pode trabalhar com outras marcas, outros produtos que são mais fortes durante esse período, sem problemas.
Certo. Então, bom, para finalizar, eu acho que é isso. Acho que deu para a gente entender mais ou menos o que, que um profissional de mídia faz, como é que o mercado está atualmente, o que, que ele tem que entender para ele ser um bom profissional. Então, acredito que a gente se despede por aqui. Eu agradeço o V por ter participado do nosso retorno do BZCast. Fico muito grato. Se tiver alguma palavrinha final aí para a galera, pode ficar à vontade.
Vou falar duas coisas. Sobre a questão do mídia, as pessoas vêm para publicidade com receio dos números, né? Ficam assustados quando vem a história que tem que ter cálculo, mas não é nada assustador, é uma compreensão básica, uma análise de métricas. Então, às vezes você tem conhecimento em matemática e acha que o lugar não é comunicação, nós estamos aqui também esperando você. Uma outra situação, deixar o convite também, eu acho que vale, válido aí para o pessoal conhecer um pouquinho
com
mais
certeza.
Não, a profissão, trocar uma ideia, ou até mesmo sugerir alguma coisa para o nosso BZCast, um assunto, uma pauta. Vir participar, gravar com a gente.
Certeza, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai, pode sim resolucionar elas nos próximos programas, com certeza, tirar essas dúvidas. Beleza?
Valeu.
Um abraço, galera. Tchau, até a próxima.